Muito bem, galera do Samba Leal, começando mais uma edição do nosso podcast Projeto 2025, voando aqui, cheio de notícias, cheio de informação, e a gente vai tentando agregar algo mais, né? As notícias que já saem por aí na mídia, tentando ouvir as pessoas que estão envolvidas nesses processos. É uma semana importante no aspecto gerencial do Carnaval no Rio de Janeiro, porque tivemos eleições nas duas ligas, né? Na Liesa, eleito o Gabriel Davi, é o novo presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, e também na Liga RJ, onde o Hugo Júnior assume o lugar do Wallace Palhares, é o novo presidente, portanto, da Liga RJ, Hugo Júnior, que era presidente da Acadêmicos de Niterói. Em breve a gente vai tentar trazer entrevistas exclusivas com esses dois novos dirigentes das ligas do Rio de Janeiro. Tivemos também lançamento do enredo da Mangueira, né? Com o Sidney França. A gente vai trazer em breve mais detalhes do enredo. A Flor da Terra, no Rio da Negritude, entre Dores e Paixões, né? do Sidney França. Essa semana também saiu o enredo da Acadêmicos do Tatuapé, do carnavalesco Wagner Santos, com o enredo Justiça. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Interessante esse tema. Também tivemos o tema da União da Ilha sendo divulgado, Baderna Maria do Povo. Bem, a gente vai abordando todos esses temas ao longo aqui das nossas edições, alguns deles aqui nessa edição atual e outros nas edições futuras. Por exemplo, vamos trazer hoje o carnavalesco do Salgueiro, Jorge Silveira, falando do enredo que foi lançado semana passada, Salgueiro de Corpo Fechado. Temos também aqui a nova dupla de intérpretes da Barroca Zona Sul, o carnavalesco do Império da Tijuca vai falar com a gente hoje, o Júnior Pernambucano, que também tem enredo novo lançado, o Imperinho, que escola que caiu, né, para Intendente Magalhães, vai estar lá na Série Prata. Tem também Unidos de São Lucas, Fernando Dias, o carnavalesco, vai estar conversando com a gente. Tem muita atração aqui nessa nova edição da semana do dia 26 de abril de 2024. O carnaval está lá longe, mas a gente está falando de carnaval semanalmente aqui com os entrevistados. Vamos lá, vamos começar nosso programa. Canta, minha linda, seu dia, eu deixado de suar, papai do céu, pela união da ilha. Muito bem, a União da Ilha do Governador lançou o enredo na segunda-feira passada, né? E o carnavalesco Marcos Ferreira anunciou Baderna, Maria do Povo, sobre a história da bailarina italiana Maria Baderna, cujo sobrenome se tornou sinônimo de confusão, de bagunça. Tem um lado histórico muito interessante e tem também o lado brincalhão da Baderna. A ilha vai fazer Baderna na avenida. Vamos trazer aqui o carnavalesco Marcos Ferreira para falar para a gente sobre essa chegada na ilha, né? Ele que estava na mocidade até o ano passado, chega à União da Ilha com essa missão aí de tentar levar a escola de volta ao grupo especial. Prazer tê-lo com a gente. Marcos, como é que é esse momento seu na ilha, essa chegada à escola insulana? Um abraço.
Opa, Eugênio, prazer estar falando com o Samba Leal, com você, para falar um pouquinho da nossa ilha. Eu estou muito feliz, né, com essa nova etapa da minha vida profissional. A ilha é uma escola gigantesca, né, que quer muito fazer um brilhante desfile para voltar ao lugar devido dela. E com isso a gente fez a escolha de trazermos a história dessa bailarina tão incrível, né, que se aliou ao povo para defender as pessoas mais dizimadas pela sociedade e também todos os artistas que fizeram aí o panteão histórico da sua passagem pelo Rio.
Agora, a gente até conversava com o presidente Ney semana passada, falando sobre essa situação, né? Você teve que ficar esperando ali a eleição, né? Já estava palavrado com ele, mas deve ter sido um momento ali de meio que de apreensão. Como é que foi esse processo para você?
Então, Eugênio, eu tinha um apalavramento, né, com com a ilha. Então aguardava somente as definições das eleições, acreditando naquilo que eles me passaram, né? Um pouco da minha carreira passa por esse conceito que permeou os carnavais da ilha, né? De alegria, de brasilidade, de felicidade. Então a gente teve muito cuidado, né? Nesse início de etapa, de escolhermos um enredo que pudesse trazer essa irreverência séria que a ilha, essa leveza, né, que ela fez tanto pelo carnaval carioca e que seria oportuno para o momento. E aí a gente fez a escolha pela Baderna, que é um enredo incrível, de superação também. Então a gente está muito feliz com a repercussão nas redes sociais e dos insulanos com esse início de etapa, que tem me enchido de mensagens positivas e que eu tenho certeza que isso me impulsiona muito a fazer o melhor pela ilha.
Agora, Marcos, fala sobre o enredo da ilha. Como é que você vai contar a história da Marieta Baderna na Marquês de Sapucaí em 2025, Marcos?
Então, o desfile da ilha vai ser a vivência dela e como Marieta amou o Rio de Janeiro, como ela amou a nossa gente mais necessitada, mas que passou para ela todo as danças das ruas, né? As danças populares, o lundu, tudo que o povo mais carente, que não tinha contato com os teatros líricos, faziam nas ruas, né? Então, todas essas vivências eu tenho certeza que a Marieta amou muito. E ela viveu muitas cidades, os lugares, as esquinas. Então, o Desfile da Ilha vai ser esse passeio com esses sentimentos libertários que a Marieta promoveu durante a sua estadia aqui no Rio, na Terra, que é um país que ela escolheu viver, apesar de não ser brasileira. E é isso. Sejamos felizes, que a gente seja feliz no carnaval, e eu tenho certeza que eu darei o meu melhor, a minha melhor contribuição profissional para a nossa União da Ilha do Governador.
Uma das grandes surpresas do último carnaval em São Paulo foi a Unidos de São Lucas. A escola chegou no grupo de acesso 2, ou seja, primeiro grupo que desfila no Anhembi, no sambódromo do Anhembi, e já passou para o grupo 1, foi vice-campeã. Então, isso é muito difícil de acontecer. Uma escola que acabou de chegar no palco principal do Carnaval de São Paulo já subiu de grupo imediatamente. E eu vou conversar aqui com o carnavalesco da escola, o Fernando Dias. Já tem enredo lançado para 2025. Mas antes eu queria saber desse momento que a escola vive, né? Momento especial, Fernando. Muito prazer tê-lo aqui no nosso Samba Leal. Um abraço.
Então, meu amigo, eu cheguei na escola ano passado, né? Ela vem de 3 anos seguidos, né? Sendo campeã do carnaval, né? Campeã, vice-campeã, né? Mas nessa ascensão. E isso, assim, é muito bom para a escola, né? A escola que veio de um período que não tinha verba, né? Muita dificuldade. Então, com essa nova administração, ela pôs um gás na escola, né? Na comunidade. Então isso está sendo muito importante, está sendo muito bom para a nossa comunidade. E é um momento que a gente está aproveitando esse momento, porque você sabe que é muito difícil, né, resgatar assim tão rápido, né, uma volta né, ao carnaval, né, das grandes escolas, né?
Oi, Fernando, fala então pra gente sobre a origem do enredo que vocês anunciaram, né? Ijexá. Como é que vocês chegaram até essa ideia? Quem foi que sugeriu? A ideia é sua? Como é que foi que vocês decidiram adotar esse enredo para o Carnaval de 2025, Fernando?
Bem, o nosso enredo, né, ele é de autoria do Everton, ele que teve a ideia, né, gente tinha outras ideias também, mas ele chegou com essa, e essa foi uma que me arrepiou, que lacrimejou os olhos, né? Então, a gente está apostando nesse enredo, né, que está sendo desenvolvido por mim, Fernando Dias, e o Felipe Diniz, né, que é o enredista que fez toda a pesquisa, todo, né, todo a parte escrita da, né, do nosso enredo. O que a gente vai levar para a Avenida é assim, a gente vem com uma parte de ancestralidade, né, da cidade onde se nasceu, né, o Rio Oxum, né, lá na Nigéria. Então a gente vem com essa parte, né, toda ancestral. O nosso segundo momento, a gente é a parte que a gente que chega ao Brasil, né, através da escravidão, né, e vira o Afoxé, que a gente, porque como não podia, né, se fala, né, ter, até ter, como é que se, os negros cultuarem, né, suas tradições, eles criaram o Afoxé para sair pela rua e o branco abraçar, né? Então, esse é o nosso segundo ato. E a gente vem para o terceiro ato, que dentro do segundo, a gente também tem, aí vira, né, vira o candomblé que a gente tem hoje, né? A gente acaba, como é que se diz, trazendo esse nosso segundo setor. O nosso terceiro, ele vem no que o Ijexá influenciou e até hoje está, né, que é na nossa cultura, na nossa música popular brasileira, né? Então, nossa cultura, no maracatu, bumbá, congada. Então, assim, existe muito isso, né, até hoje. E o nosso próprio samba, que não deixa de ser um Ijexá, né? Então, ele está muito influente, foi muito influente, é influente ainda até os dias de hoje.
Fernando, conta um pouquinho da sua trajetória no carnaval pra gente.
Então, eu comecei em São Gonçalo, né? Comecei na Viradouro, eu sou do Rio, sou de São Gonçalo, e parti para São Paulo, né, em busca de um sonho, né? No Rio era muito mais difícil, hoje nem tanto, mas era muito mais difícil da gente, novato, né, novo serem carnavalesco, e eu vim para São Paulo com um trabalho na Mocidade Alegre, em 99, 2000, por retorno para o Rio de Janeiro, onde eu faço uns trabalhos, Mangueira, né, Salgueiro, Rocinha, né, na Caprichosos. Aí depois eu retorno para São Paulo, né, onde eu estou até os dias de hoje. Em 2009, eu assinei meu primeiro carnaval, a convite do Paulo Serdan, da Mancha Verde, para assinar, né, a Mancha em 2009. E daí para cá, eu não parei de assinar carnaval, né? Então, passei, né, meu primeiro título foi pela Nenê de Vila Matilde, no grupo de acesso, tendo a sessão por especial. Depois foi o Barroca, né? E agora aqui na São Lucas, fazendo esse trabalho, né, onde a gente se consagrou vice-campeão, né, do carnaval, né, um feito inédito, né, porque nunca ninguém que veio, né, da rua e chegasse no grupo de acesso 2 e já pulasse para o acesso 1. Né? Então a gente conseguiu isso. Né? Então, essa é a minha trajetória.
Alô, comunidade! Muito bem, nosso assunto agora é a Império da Tijuca, tradicionalíssima escola lá do Morro da Formiga, que no ano passado não fez um bom carnaval, acabou sendo rebaixada, vai para a Intendente Magalhães, mas já está trabalhando, né? Aliás, houve uma mudança radical na escola. O presidente ele acabou renunciando ao cargo e a escola vai ter novas eleições. Mas ainda assim, com as eleições, ela já está trabalhando, já está toda ela redesenhada, refigurada, porque há um mandato que vai até as eleições, né, do Paulinho, que é o Paulo Roberto, né, e da Lúcia Inácio. Eles estão tocando a escola já com o apoio da Regina Célia, ex-presidente do Salgueiro, que, ao que parece, será a futura presidente da Império da Tijuca. E já lançou o enredo, né? O enredo é Ebó, Oferendas para os Deuses, do Carnavalesco Júnior Pernambucano. Esse já está há muito tempo, continua e participa com a gente para falar sobre esse momento do Império da Tijuca, sobre essas mudanças todas, sobre essas novidades. Fala com a gente, como é que está esse momento, como é que está essa nova administração do Império da Tijuca, Júnior Pernambucano?
É uma nova escola, né? Então, assim, a escola tem uma nova transformação, né? E além dessa mudança de direção, de comando, também teve, né, essa surpresa infeliz de ter o rebaixamento, mas estamos encarando com muita garra, com muita força. Vamos chegar na intendente com muito respeito a todas as co-irmãs, mas com o sonho, com a vontade e a garra de voltar, né, ao seu lugar, uma boa posição que o Império precisa e necessita. E a direção da escola, a nova direção, está muito empenhada. O presidente Paulinho, a vice Lúcia, junto com a Regina Celle, dando todo um apoio, concluíram e desenvolveram, né, nessa chegada deles, uma nova diretoria com muita garra. A galera que está chegando, muita gente nova que não participava da escola antes, mas que estão vindo com muita vontade, e isso é super interessante, né? Eu continuo na escola por conta do carinho, do respeito, da ligação que eu tenho com a escola. Isso fez com que eu resolvesse continuar, e a pedido, né, a convite da própria comunidade, eu dou essa continuidade dentro da escola e fico muito feliz. Eu me sinto em casa. Estamos já trabalhando desde quando a direção, a nova presidência, tomou posse. A gente já está trabalhando dentro de todas as programações para poder desenvolver o melhor trabalho. O barracão a gente vai ter que fazer uma troca, né, por conta do espaço, tudo. A gente não vai ter como ficar lá no antigo por conta do tamanho, da proporção, a distância, né, da intendente. Aí sim muda toda a estética, né? Alegoria, o tamanho das alegorias, né? A quantidade de pessoas, de alas, tudo. Eu estou me adaptando, né, a essa nova fase, esse novo sistema, mas isso é tira de letra. A gente consegue, com muita vontade e garra, a gente consegue desenvolver aí um trabalho legal, e eu estou tendo muito apoio de todos os diretores e da presidência. E vamos à luta, né? Não podemos parar, e o Império merece essa reconstrução de muita garra e amor e carinho pela escola, né? A gremiação é uma querida, né? Teve muito respeito, né, por toda a sua trajetória no mundo do samba.
E como é que está sendo aí esse enredo que você lançou, Ebó, Oferendas para os Deuses? Fala um pouco para a gente sobre ele, Júnior.
O enredo, ele retrata essa oferenda, né? O Ebó é uma oferenda. É uma palavra de origem iorubá que significa oferenda, aonde a gente representa um pilar fundamental na religião afro-brasileira, que é o candomblé, e traz essa conexão, né? Mostrando essa conexão ancestral do que o Ebó faz, o equilíbrio energético, né? A importância da purificação, né? Todo o preparo, né? A limpeza espiritual, removendo os obstáculos. Isso é o Ebó, né? Ele traz a prosperidade, promovendo transformação e um recomeço. O Ebó também é uma forma de gratidão aos orixás, né? Que é isso que a gente está buscando, agradecendo, trazendo toda essa conexão com cada orixá, né? Fortalecer mais ainda essa energia, né? Essa busca de fortalecimento espiritual. E é isso, o Império da Tijuca, ele vai trazer a origem e a relevância do Ebó dentro da religião, dentro das raízes da cultura iorubá, da África Ocidental, e trazendo toda essa influência, né, com a conexão com a nossa religião afro-brasileira, que é o candomblé. É um enredo muito forte, um enredo que traz uma energia muito contagiante, que tem uma ligação também muito forte com o Império da Tijuca, né? Então, foi tomada essa decisão junto comigo e a presidência da escola, justamente para ter essa raiz, essa ligação. E o ebó, ele é, né, essa limpeza, essa renovação. É tudo que o Império da Tijuca hoje precisa, né? Precisa de um grande ebó para poder se purificar, se renovar. Tem tudo a ver com o que a escola está passando no momento e também com essa energia muito forte que traz a ancestralidade africana dentro do Império da Tijuca.
Júnior, te agradeço pela participação aqui, desejo sucesso para o Império da Tijuca. E como é que vai ser? Vai ter disputa de samba normal? Como é que é a programação? E se quiser ficar à vontade para mandar uma mensagem para a comunidade do Morro da Formiga. Forte abraço, obrigado.
Sim, vai ter disputa, sim, com certeza. Um enredo desse, a decisão já foi tomada pensando num bom samba, né? Em ter um samba valente, um samba que faça o chão tremer, que é a marca do Império. E com certeza, a ideia é essa, é ter, sim, a disputa de samba. A gente já está fazendo aqui o calendário para os compositores. Em breve, a gente já está marcando a primeira reunião da entrega da sinopse, tudo direitinho, para poder tirar dúvida com todos eles e fazer um grande sambão. Essa é a nossa ideia, a nossa proposta. O presidente, desde o início, já tem isso em mente e é isso. Vamos que vamos. Império da Tijuca aí, com seu ebó, fazendo um xirê de um samba maravilhoso, com certeza vai ter.
E tem uma nova dupla de intérpretes aparecendo no Carnaval paulistano, especialmente, eu estou falando da Barroca Zona Sul, que anunciou dois novos cantores, né? O Pichulé, que nos últimos anos foi o intérprete oficial da escola, não faz mais parte da agremiação, e agora dois novos cantores assumem essa responsabilidade. São eles o Christian Santos e o Dodô Ananias. E é com eles que a gente vai conversar agora, para que eles se apresentem, contem suas histórias, começando pelo Christian, que já estava na ala musical da Barroca Zona Sul. É isso? Conta um pouquinho da sua trajetória, Christian. Um abraço.
Bem, vamos lá. Minha trajetória no samba, né? Eu sou cria da Barroca, né? Estreando como oficial, né? Sou cria da escola, tô lá desde 2018, né? Ingressei na escola em maio de 2018, mas a minha trajetória vem de Cubatão, né? Fui ritmista da Escola de Samba Nações Unidas desde 2004, né? Em 2009 para 2010, onde me tornei oficial, né? Intérprete oficial aqui em Cubatão. E daí veio a trajetória, né? 2011, ala musical da Vila Matias, depois 2015, intérprete oficial da Sangue Jovem, Santos, né? Essas duas escolas de Santos. E passando por União Imperial, né? Independência do Casqueiro, Cubatão, Mocidade Independente do Samba, Imperatriz Alvinegra. E atualmente em Santos, na Real Mocidade Santista, né? Desde 2024. E em São Paulo, né? Desde 2018, pela graça do bom Deus aí. Né? E a toda a minha diretoria que apostou, que está botando uma fé e a gente acredita, né, num bom, belo trabalho, assumindo aí o cargo de oficial da Barroca junto com o grande parceiro Dodô.
O Dodô é gaúcho, mas está radicado nesse momento no Rio de Janeiro. Conta aí, como é que você começou no samba? Por quais escolas você passou lá de trás? É de família, né? Seu avô, um dos fundadores do Imperadores do Samba. Conta aí, Dodô. Um abraço.
Então, começo em 2011 como apoio na Academia de Samba Praiana. 2012, ainda como apoio, Protegidos da Princesa Isabel. Tudo isso que eu estou falando é Rio Grande do Sul, tá? Porto Alegre, Carnaval de Porto Alegre. 2013, União da Vila do EPI. 14 e 15, Bambas da Orgia. Em 2016, eu recebo a oportunidade da Protegidos da Princesa Isabel, escola que eu já havia trabalhado em 2012, para ser intérprete oficial. na Protegidos da Princesa Isabel. E aí eu começo a minha caminhada como intérprete. 2016, Protegidos da Princesa Isabel. 2017, Fidalgos e Aristocratas. 2018, eu recebo o convite para ir para Imperadores do Samba, a escola que meu avô fundou. Porém, de apoio, né, para voltar para o time de canto, para a ala musical de Imperadores do Samba. Com uma condição de eu ser intérprete no ano de 2019. Aceitei a proposta na época. Porém, no carnaval de 2018, foi um ano muito triste para nós, gaúchos. Não houve carnaval, por causa que o poder público inviabilizou patrocínios e subvenção para as escolas de sambas. Aí, no ano de 2018, como não teve carnaval em Porto Alegre, eu fiquei muito chateado, por causa que era um momento que eu ia chegar numa escola de ponta, como intérprete oficial, e ali meio que me caiu uma ficha, assim, que eu pensei que o carnaval de Porto Alegre iria acabar. E no momento que eu estava em plena ascensão, assim, despontando no cenário gaúcho, eu, muito triste com isso, vim acompanhar o carnaval do Rio de Janeiro com a minha esposa, de turista, né? Acompanhar o carnaval do Rio de Janeiro, que foi em fevereiro, na ocasião, e me encantei com o Carnaval do Rio, e ao ver assim, o lado mais profissional dos cantores ali, falei para minha esposa, eu tenho condição de estar aqui, eu tenho condição de efetuar o meu trabalho aqui, de me inserir dentro desse mercado. Em abril de 2018, eu já estava morando no Rio de Janeiro. Aí abri mão da oportunidade de ser intérprete de Imperadores do Samba em 2019, e vim morar no Rio de Janeiro, com toda a minha família. E aqui no Rio de Janeiro, já para o carnaval de 2019, entrei para o carro de som do Palácio do Tuiuti, onde fiquei 3 anos, porém somente 2 carnavais, né? Que 21 a gente não teve na pandemia. 2022 fui para o carro de som da São Clemente. Paralelo a isso, no ano de 2021, recebo a oportunidade de ser intérprete oficial da Acadêmicos da Rocinha, na Intendente Magalhães, né? A qual eu fiquei até esse último carnaval de 2024. Foram 3 carnavais, num período de 4 anos, na agremiação. O carnaval passado eu também fiz parte do carro de som do Paraíso do Tuiuti, retornei para o Paraíso do Tuiuti. Paralelo a isso, no Sul, no ano de 2022, recebo a oportunidade de ser intérprete em Bambas da Orgia, a escola mais antiga do carnaval de Porto Alegre. Fiquei os carnavais de 22 e 23 em Bambas da Orgia. 2020, recordando, voltando um pouquinho, 2020, também paralelo a tudo isso, isso eu já morando no Rio de Janeiro, fui intérprete de Imperadores do Samba, fiquei 2020, 21, Imperadores do Samba, 21 não teve carnaval da pandemia, 22 fui para Bambas da Orgia, fiquei 22 e 23 em Bambas da Orgia, e 24 eu retorno a Fidalgos e Aristocratas, que foi a segunda escola que eu passei como intérprete oficial. E no Barroca, como é que eu chego no Barroca? Aqui no Rio de Janeiro eu fiz muitos trabalhos de acompanhamento nas eliminatórias de samba, gravação. Algumas vezes algum cantor não consegue chegar no horário, e daí eu supro a necessidade de ser o frente ali, né, da situação. E fiz um grande amigo chamado Thiago Meners, que é um dos compositores já de grande samba do Barroca Zona Sul. E eu chego no Barroca pela indicação do Thiago. Thiago, que me indicou para o presidente Cebola e para toda a diretoria da escola. E eu chego através do Thiago Meners, no Barroca.
Ô, Christian, como é que foi o encontro de vocês dois aí, que já não se conheciam ou não tinham trabalhado juntos ainda, mas agora parece que já estão afinadinhos, não é isso?
Foi, Dodô, a gente se encontrou na Fábrica do Samba, né, numa reunião que o nosso presidente fez. Né, já para a gente ter um primeiro contato, um bate-papo, e de primeira foi surpreendente a energia, né, a energia, os pensamentos, as ideias, né, que casaram um com o outro, uma com a outra, e a gente tem uma responsabilidade enorme agora, né, que é dirigir à frente da Faculdade do Samba, né, uma escola com gabarito extenso que é a Barroca Zona Sul. De todos os seus segmentos, toda a sua história, todos que passaram ali. Hoje é eu e o Dodô, né, por sermos novos,
né, de uma trajetória que já vem à escola, a gente tem uma responsabilidade de trazer todo o respaldo da escola, toda a alegria, contagiar essa escola, levar essa escola para um patamar ainda mais elevado. E isso é muito importante para a gente. Dudu é um cara sem palavras, como eu já disse para algumas pessoas. É um cara de uma energia surreal. E a aposta, né, que é feita para nós vai ser muito gratificante, vai ser muito importante, porque a gente vai vir com trabalho excelente, a gente vai fazer de tudo para que a nossa escola tenha um bom êxito na avenida. E é isso aí, é isso aí. Dodô Ananias, Cristian Santos, Barroca Zona Sul, a gente vem para surpreender aí o próximo Carnaval de 2025.
Dudu, o que essa oportunidade representa para você, para a sua carreira, para a sua história no mundo do samba?
Então, Eugênio, essa oportunidade, cara, eu vejo como a oportunidade da minha vida. Por isso que eu abri mão de todos os meus trabalhos fora, para justamente focar somente no Barroca, apesar de não, nesse momento, não estar morando em São Paulo, continuo morando no Rio, mas vou ficar nesse bate-volta, né, sempre que preciso for. Mas estou encarando como oportunidade da minha vida, a oportunidade de me fixar no Carnaval de São Paulo, de me firmar como um cantor do Grupo Especial de São Paulo. Agarrei com unhas e dentes essa oportunidade. Primeiro contato com o Cris, cara, porra, uma pessoa da melhor qualidade, um ser humano incrível. Logo que no nosso primeiro bate-papo a gente já falou sobre muitas coisas, assim. Um cara que tem muita experiência dentro da escola, vivência dentro da escola, né? Vivência no Carnaval Paulista, é um cara que é da Baixada Santista, mas tem muita vivência no Carnaval Paulista, Carnaval Paulistano. E tá para me ajudar, a gente tá para ajudar um ao outro. Nesse nosso primeiro encontro, como é que eu posso falar? A sinergia já aconteceu, entendeu? E a gente vai fazer com que dê muito certo esse trabalho, porque é a realização do sonho de ambos, né? A gente quer chegar num nível de excelência, de entrega para o trabalho muito bom, que é o que a escola precisa, que é o que a comunidade espera, e é o que o povo do Barroca Zona Sul merece.
E para você, Cristian, que já era cria da escola, já está lá há algum tempo, né? Já caiu a ficha que agora é um dos intérpretes oficiais da Barroca Zona Sul?
Olha, eu vou te falar que é surreal, né? A gente demorou um pouco para cair a ficha, né? Depois que tive a conversa com o presidente, com o Everton Cebolinha, né? Depois que a gente teve essa conversa sobre assumir, né, o microfone 1 da escola, a ficha demorou para cair. Aí veio, né, vai caindo aos poucos durante o decorrer do tempo, né? Aí na próxima, quando a gente sentou para conversar, eu, Dodô, ele, e depois quando oficializou mesmo, né, em redes sociais, que aí a ficha cai, né, de uma vez, a gente fica, a gente não tem o que dizer, né, a gente só agradece, a alegria é imensa por estar defendendo um pavilhão qual eu estou há bastante tempo, né? Estava como ala musical e hoje, graças a Deus, eu sou oficial da escola, junto com o Dodô, e é uma comunidade que, desde quando eu ingressei na escola, me recebeu de braços abertos, é um carinho, é uma atenção enorme, é uma família, né? A nossa família Verde Rosa, uma faculdade, né? Digo muito, a faculdade do samba. Isso é gratificante, é emocionante, felicidade não cabe no peito, é muito surreal. Palavras são difíceis para expressar.
Valeu, Cristian, obrigado a você, obrigado também a você, Dodô. Fala pra gente, já tem data aí pra gente ouvir os dois cantando juntos? Como é que tá essa programação? Forte abraço e obrigado por participar com a gente.
Eugênio, eu que agradeço o carinho e o espaço. E aproveitando o espaço para convidar o pessoal para dia 9 de junho, a partir do meio-dia, feijoada na nossa quadra, apresentação dos novos contratados, do grupo de trabalho e lançamento do nosso enredo para o Carnaval 2025. Tá certo? Espero todo mundo lá, para cima, meu grito de guerra, vamos dali. Um beijo no coração de todo mundo, forte abraço.
Thank you.
Hora da gente falar do Salgueiro aqui no Samba Leal. Salgueiro que lançou o seu enredo semana passada, na sexta-feira passada. Salgueiro de Corpo Fechado é o título do enredo. O enredista é o Leonardo Antan, Léo Antan, e o carnavalesco é o Jorge Silveira, que está com a gente aqui para falar sobre, inicialmente, a motivação para a escolha desse tema para o enredo Salgueiro. De onde veio essa inspiração, Jorge?
No meu caminho de trabalho, naturalmente, eu sempre procuro privilegiar as identidades das escolas de samba. Assim foi nos carnavais que eu tive a oportunidade de fazer à frente da São Clemente e, recentemente, também na Mocidade Alegre. Escola de samba, para mim, tem identidade, tem marca, e eu gosto sempre de valorizar esse aspecto. Então, na chegada no Salgueiro, não foi diferente. Eu também procurei observar as características da escola. Já tinha um bom tempo que ela não se dedicava à sua raiz religiosa, à sua africanidade. E dessa forma a gente entendeu que esse era o melhor caminho, em conjunto com a diretoria da escola, que estava desejosa por um enredo nessa característica. E a gente começou a formatar essa ideia.
E como é que vai ser o desenvolvimento desse enredo, né? Como é que você vai fazer o recorte para apresentar essa história, né, do corpo fechado na Avenida Jorge Silveira?
A construção e desenvolvimento do enredo, ela passa pelos rituais de fechamento de corpo, né? A ideia é que, simbolicamente, o Salgueiro vai invocar as religiões e os cerimoniais e ritos de fechamento de corpo em diferentes matrizes culturais e religiosas para poder fechar o seu próprio corpo para o carnaval, né? Para poder enfrentar as demandas, para poder virar aquela encruzilhada que é a Marquês de Sapucaí, a encruzilhada mais importante para o sambista. E dessa forma a gente vai passear pela cultura ameríndia, a gente vai passear pela Umbanda, pelo Candomblé, por festejos e diversas manifestações em geral que ajudam a construir esse imaginário. E é sobretudo uma grande possibilidade de desmistificar essa temática, quebrar preconceitos e mostrar como esse universo é tão presente e tão misturado à nossa cultura como um todo.
E como é que estão os trabalhos aí dentro da escola, barracão, quadra? Como é que está essa expectativa aí para o seu primeiro carnaval na Academia do Samba?
A expectativa é a melhor possível, né? O Salgueiro me recebeu com muito carinho, com muito afeto. Eu estou muito feliz, a comunidade está muito feliz, especialmente após a divulgação do enredo, as pessoas começaram a entender, né, a cara que o Salgueiro vai projetar na avenida. E eu já estou no barracão, trabalhando com a equipe, aprofundando a temática do enredo, fazendo figurinos, estamos limpando as alegorias, e dentro em breve a gente já começa a construção desse sonho, desse carnaval, para que a gente possa fazer um Salgueiro grandioso, feliz sobretudo, a escola se reencontrando com suas matrizes, com a sua identidade.
Obrigado, Jorge Silveira. O microfone do Samba Leal está sempre aberto para você. Fique à vontade e volte sempre. Um abraço.
Eu agradeço a oportunidade e que a gente possa trocar mais ideia no futuro. Em meu nome, em nome do Salgueiro, fico muito feliz e que a gente possa logo, logo continuar falando mais sobre carnaval. Grande abraço, muito obrigado.
Obrigado a você, Jorge Silveira, por participar mais uma vez aqui do nosso podcast Samba Leal. Pessoal, vou ficar devendo algumas notícias, né, que saíram essa semana, senão o programa aqui não ia acabar. Já estamos com 40 minutos de programa e tem muita coisa legal ainda para contar. Então, algumas entrevistas serão colocadas na semana que vem. Então, vamos ter o enredo do Tatuapé aqui, né, com o Wagner Santos, carnavalesco, contando sobre o enredo da Justiça. Vamos ter o Sidney França falando sobre o enredo da Mangueira. Vamos ter várias outras coisas também. Anselmo Brito vai falar com a gente sobre o enredo da Colorado do Brás e outras notícias que forem acontecendo, tá? Eu queria, antes de encerrar, dedicar essa edição do nosso Samba Leal ao Anderson Leonardo, que nos deixou nesta sexta-feira, 26 de abril. Um dos líderes, né, do Grupo Molejo, é um cara que, acima de tudo, primeiro, sambista de raiz, mas que, acima de tudo, acho que vai ficar para todo mundo é a imagem da alegria. Alegria tão em falta para tanta gente, né, que ele transbordava. A vida é assim, né, cheia de percalços, cheia de idas e vindas, problemas e tal, ele passou por muitos, mas eu acho que o que vai ficar para todo mundo é alegria. Ele conseguia transmitir isso para as pessoas. E eu encerro então fazendo uma homenagem com o samba enredo, porque é o nosso barato aqui. Império da Tijuca, num desfile que foi uma delícia, homenageou o Molejão em 1999. Que descanse em paz, Anderson Leonardo.